alguma coisa, mas enfim. Isto é um brinquedo que a Vera tem para eles, que dá para guardar. E não sei como é que isso ficou, mas era a nossa intro. Ficou uma intro muito espetacular.
Foi uma intro com a ajuda do Beatball. Temos um DJ profissional hoje.
DJ. Queres fazer o normal ou ficamos assim para já?
Acho que fica assim. Eu acho também que sim.
Ora, ora, ora. Olá!
Olá!
Como é que estamos hoje? Continua de chuva por aqui. Por acaso teve sol ontem, teve bom. E ó Vera, desculpa. Bom, para quem não está a ver, que é toda a gente, não é? Esta sala hoje está assim com um ar um bocadinho, digamos, como é que a gente diz isto? Desarrumado. E a Vera não sabe como é que se há de sentir em relação a isso. Está a tentar controlar o pânico.
Esforço.
E estás a fazer um muito bom esforço. mas hoje temos os dois, os nossos dois filhos. Eu sou a Emília.
E eu a Vera.
E hoje temos o Henrique e o Dinis, que estão a brincar muitos, a maior parte do tempo, mas às vezes estão a chatear-se. Henrique, amor, não se abre essa porta. Não. Não dá.
Não.
Não dá.
Aqui não. O Henrique faz parkour.
E então, pronto, este é o Filhos de Londres, uma conversa entre duas amigas sobre maternidade, a maior parte do tempo.
Vai sempre lá parar.
É, vamos sempre acabar por falar em filhos e mães, ou como é que nos sentimos enquanto mães. E pronto, vão ouvir de vez em quando os miúdos, que faz parte. É um podcast que sai à sexta-feira, cada episódio.
Quando dá.
Quando dá, quando não dá, sai a outros dias que a gente depois avisa. E pronto, querem seguir-nos nas redes sociais? Vão a filhosdelondres.com, estão lá todas as que estamos neste momento. Eventualmente o site há de ser uma cena mais fixe, com mais informação, tudo aquilo que a gente refere aqui nos podcasts para vocês poderem, nos episódios,
sim,
para
assim,
vocês
quando poderem... tivermos muitas pessoas a seguir-nos. Sim, não é?
Eu queria ver se começava a fazer, mas ainda não tive tempo.
Não, ora, e nem é só isso. E também quando temos muitas pessoas a seguir-nos, podemos filmar esta bagunça toda à nossa volta.
Exatamente.
Não é?
Portanto, vá. Partilhem com os amigos, que é para começarem a ver o que é que se passa também.
É.
Neste momento
estou aqui com uma colchão, estás bem a ver?
De
olha
quê?
Para aquele quadro.
Ah, o quadro está um bocadinho torto.
Ai,
vai um segundo, vai.
Não dá.
É bem pouco. Mas eu percebo, também me... Está bom, está ótimo, agora está bom. Pelo menos daqui parece. E hoje o tema é...
Já dissemos, mas...
Exato, deve estar no título.
Exato.
Partos! É aquele tema tão sexy. É assim, se estás grávida, eu acho que este não é o episódio para teres medo de ouvir, porque vais ouvir
não.
histórias, não,
não,
não.
Não. Tivemos
assim,
as duas boas experiências.
Exatamente.
Apesar de diferente.
Exatamente. E vamos também tentar abordar todas as coisas de uma forma muito positiva e mais de informação e não de criar um medo de como é que vai ser. Eu digo-te já que a minha opinião em relação à parte é esta. Não é tão mal como as pessoas dizem que é. Se tiveres na forma certa de pensar quando vais para o parto. O Henrique está a brincar com livros.
Henrique,
e eu tenho uma imagem muito positiva do meu parto.
Eu nem falo, eu fui muito feliz
no teu parto.
Sim.
E temos partos muito diferentes. O
Sim.
meu foi cá em Inglaterra e o teu foi em Portugal,
muito
no claro. privado. O meu foi cá no público. Portanto, temos uma. Oh, Henrique, amor, não faças isso, coração da tia. Da semi-tia, espécie de tia.
É tia.
O que é que nós hoje vamos falar? Nós vamos ver como é que a conversa corre. Se calhar vamos ter que dividir este episódio em dois. Porque eu acho que era importante falar de... Do que é que nós sabemos de como é que os partos funcionam. Número de informação... Oh, Dinis, Henrique.
É o Henrique ainda?
Henrique. Assim não, doce. Não pode ser. Vê os livros cá fora, está bem? Ai, está cheio de sono, coração. lembrei-me de uma coisa. Uma amiga minha falou comigo, mandou-me uma mensagem.
Sim.
E ela estava a dizer uma cena interessante, que é quando nós falamos com eles, quando estamos no podcast, ela assim, opá, vocês são tão calminhas com eles quando estão no podcast. E eu fico, pois, mas isso é o que acontece quando temos público a ver, nós tentamos ser um bocadinho menos brutas.
Sim. Não, não acho que sejas diferente.
Ai, sou, porque tu não sabes como é que eu sou em casa quando tu não estás lá. Que é diferente. É no sentido de, quando tu estás com alguém ao pé, não estou a dizer público de podcast, estou a dizer tipo, quando estás com um público, pode ser tipo eu e tu na mesma sala. A minha forma de falar com a Denise às vezes é um bocadinho menos bruta de quando eu estou em casa e já estou tipo a...
Sim, quando já estás com os cabelos em pé.
Eu esta manhã mandei-lhe 5 berros seguidos em menos de 10 minutos. Portanto...
Sério?
Já. Sabes, faz parte. Tu nunca mandaste um berro ao Henrique?
É muito raro. Eu estou-te a ser... Juro-te que isto é verdade.
Pronto.
O Nuno... Juro. Atenção, por isso é que ele se comporta desta maneira, não é?
Não, ele não se comporta nada.
Imagina, o Nuno berra-lhe... Não, mas às vezes berra. Assim, tipo...
Pá, faz parte. Eu acho que se berra com os putos.
Eu não lhe berro muito, pá.
Eu berro.
Mas por isso é que ele é bem comportado, se calhar, porque o Henrique, olha, não tem regras, não, esta criança.
Eu não berro sempre. Ele tem regras, óbvio que tem regras. Ó, Diniz, amor, o que é que tu queres chegar?
É parkour.
É o Diniz está...
O Henrique também faz isto.
Diniz faz...
Tupa, Dinizinho, não posso...
Se calhar é aquelas argolas, será as argolas?
Aquelas argolas, Diniz.
É este que tu queres?
É isto?
Boa. Não ligues o...
Não? Ai, pois não.
Esqueci-me. E o que é que eu ia dizer? Pronto, em relação aos miúdos é um bocadinho isso, tipo, não sintam que a forma como nós falamos com eles é como sempre reagimos com... Exceto a Vera, vá, se a Vera diz. Mas acontece, é a tua forma de ser, é fixe, eu gostava de ser mais assim.
Eu gostava de ser como tu.
Portanto, estás a ver, há coisas entre uma e outra.
Olha, é assim, é muito raro eu berrar com ele. Por exemplo, outro dia, senti-me tão mal depois. E as poucas vezes que eu berro, é horrível depois. Tipo, não berrei, mas tipo disse não, assim já mais...
Já um bocadinho exaltada.
Ele depois vomitou, eu tipo... Oh,
tadinho.
Coitadinho, ele afinal não estava assim porque... Enfim.
Mas pronto, olha...
E depois sabes que depois por causa disso, fico com esta coisa na cabeça e ainda lhe berro menos.
Pois, eu gostava de dizer que berro menos, mas eu fico com isso na cabeça e berro-lhe outra vez. Mas pronto, é só para terem um bocadinho. Oh, amor, o que é que tu queres? Não dá para trazer. Aqueles não dá, não chega. A mamãe não chega e a Vera também não chega. Tem que ser os brinquedos que estão no chão. As mentiras que a gente lhes conta. Mas pronto, é mais isso. É tipo, não assumam que a forma como a gente é, às vezes. Como as outras pessoas são pais à frente de outras pessoas, que é o mesmo que acontece fora, atrás das portas. Porque acho que às vezes...
Sim, mesmo os berros que eu lhe dei no outro dia. Se calhar se tivesse no supermercado...
Sim, não terias tido a mesma reação.
Sim.
É um bocado isso, é tipo... Pronto, é um à parte, mas é uma coisa só para terem um bocadinho uma ideia. Um beijinho muito grande para a minha Raquel. Mas é
um bocadinho... Sabe a ideia disso? Que nós éramos assim tão suaves?
Acho que é mais porque, não sei se calhar se vais começar a berrar mais com o Henrique agora que
agora tu estás a
é capaz de acontecer mais vezes.
Espera lá.
É capaz de acontecer mais vezes porque, enfim, eles são muito teimosos. Mas o Diniz sempre foi, portanto...
Se o Diniz é... Eu não vou, mas se calhar é porque tu berras com ele, agora é que estou a perceber. Tem que berrar mais um bocado, porque isto assim com falinhas mantas, o senhor Henrique não vai lá. Mas sabes uma coisa, realmente o Nuno, quando levanta a voz... Ele reage logo.
Pois, mas o meu acho que não reage, porque acho que ele levanta às vezes demais.
Tu não digas isso a esta criança, que é um beijinho?
Não, lá está, meu filho, não é assim tão acho como as pessoas dizem que
nada
ele
é. Nada disso.
É um ótimo miúdo, mas... Bom, partes. Exato. Bora, voltar ao tema. Desculpem, mas é só uma partezinha que acho importante referir, porque é aquela cena, às vezes tu achas que as pessoas são... Ai, são tão perfeitinhas com os miúdos... Tipo, não, sempre olha, assim, serem perfeitos com os miúdos.
Eu não sou muito de berrar, que não sou, mas não, é, eu acho que é um traço de personalidade, meu.
Yeah.
Não sou assim muito, nem com o Nunes, ele tem que me tirar do sério.
Mas não te exaltas muito, tu não és de te
Não sou assim,
geral.
Não.
Yeah.
Eu acho que é um traço de personalidade. Não tem a ver particularmente com a maternidade.
Mas olha, é um tema que eu gostava de falar no outro dia. sobre que técnicas é que eu tento utilizar para mim própria, que não utilizo sempre e não consigo, mas em termos de não lhes dar uns berros.
Sim.
Pronto, e entretanto, em relação às partes, é assim, nós sabemos perfeitamente que há partes muito traumáticos.
Sim, nem sempre as coisas correm bem.
Yeah. E é importante falar sobre eles, é importante e para uma mãe... Oh, bateu com a cabeça! Ai, tadinho, está cheio de sono. Oh, Henriquinho, respira, amor, está tudo bem. Estás bem, Henrique? Oh, tadinho. Pronto. Já passou, Henrique, estás bem?
Ele grita muito nisso, mas depois passa rápido.
Boa. Ai, um abracinho da mamã.
Eu acho que vou fazer o podcast
com ele no colinho.
Sim.
Mas pronto, e em relação às partes traumáticas, eu sei que existem, e o facto de dos nossos não terem sido, apesar de que, olha, que se calhar, eu às vezes começo, já estive a conversar sobre o meu e começo a perceber-me que se calhar foi mais afetou-me mais do que aquilo que eu achava que me tinha afetado. Eu já te explico porquê.
Sério? Depois.
Yeah. Portanto, é importante...
Afetou-te mais positivamente ou negativamente?
Mais negativamente do que eu pensava que tinha, se calhar.
Sério?
Yeah, mas eu já te explico porquê. Portanto, é importante que quem ainda não tenha passado pelos partos saiba que tudo pode acontecer e saber isso...
Mas que na maior parte das vezes corre bem.
Exato. Mas saber que tudo pode acontecer, sim, ter essa abertura para, ok, não vai ser, pode não ser perfeito,
sim,
pode não ser exatamente como eu imaginei, ajuda a que no fim acabe por correr melhor,
sim,
quando
sim,
não corre como nós pensávamos
que era. Ter assim expectativas.
Sim, ter as expectativas, sim, muito baixas em relação ao parto, ter uma esperança, ter
e também saber que
plano.
Nós não controlamos tudo.
Exatamente.
E aceitar isso.
É um bocadinho entre essa, o que eu queria dizer. Pronto, e então por isso vamos lá. Entretanto, assim, eu gostava de só te dar umas diferenças. Sou capaz de falar um bocadinho mais neste podcast porque tenho umas coisas apontadas,
sim,
assim mais em relação a isso, neste episódio. As diferenças do público entre Portugal e o Reino Unido. Eu, por exemplo, eu acho que a gravidez é acompanhada... Aqui a gravidez é só acompanhada por parteiras. Não é...
Sim, a menos que tenhas algum problema mais grave.
Sim, mas normalmente é só acompanhada por parteiras. Mas também não és acompanhada por uma obstetra. És tipo, quando é preciso alguma coisa mais grave, vais a uma obstetra e se tiveres que ir outra vez à obstetra,
sim, pode não ser
a mesma. Raramente é a mesma.
Sim.
Portanto, não és acompanhada por uma pessoa do início ao fim,
sim,
como em Portugal, que eu acho que é espetacular.
Não, és, mas não é médica. É a parteira.
E, sim, mas não são as mesmas.
Ai, comigo foi.
Pois aqui. Não, a mim não. Eu vou lá e pode-me calhar qualquer uma das três
não,
que lá estão.
A
ah,
mim
pois, não.
Não,
não.
Mas eu aqui em Londres.
Ah, pois.
Mas eu aqui em Londres fui sempre acompanhada pela mesma.
Não, porque eu não. No meu centro de saúde, eu ia lá, podia ir a qualquer dia e dependendo dos dias, estavam lá três parteiras diferentes e dessas três eu podia calhar naquela altura com a que estivesse disponível.
Ai não.
Portanto, aqui... eu não era acompanhada pela mesma pessoa. Isto, eu acho
nós
que
somos
é muito
vizinhas,
mal.
Mas nós vamos a centros de saúde
diferentes. Sim.
No meu, posso dizer porque eu fui acompanhada. O Henrique nasceu lá, mas eu fui acompanhada cá também.
Sim, nasceu lá em Portugal.
E eles foram impecáveis cá. Fui sempre acompanhada pela mesma parteira até ir
embora. Não funciona, amor.
Mas não podia ir lá todos os dias. Tinha um dia...
Sim, específico para lá ir, era uma vez por mês.
Era, pronto.
Sim.
Então, tínhamos um dia, acho que era às terças, no meu caso, ia
sim,
sempre lá, era sempre a mesma.
Pois.
Super sensível, super querida, super prestável para tudo.
Mas...
E, pá, realmente isso...
Pois,
não,
e eu é assim, mesmo. As parteiras cá não são enfermeiras, as parteiras cá
tem
são
uma especialidade.
Parteiras... Tu vais e tiras só o curso de parteira durante 3
podem
anos.
Podem ser enfermeiras, acho eu, e tirar o curso.
Exato, mas a maior parte delas que são parteiras são só parteiras, não são enfermeiras,
sim,
em. Não são enfermeiras.
Sim.
E eu, isso para mim, eu sentia que era um bocadinho uma falta de confiança da minha parte.
Sim. Não me dava tanta segurança. Se
não,
calhar.
De todo.
Sim. Olha para trás, eu estava equivocada.
Amor, coração, tens que brincar com outra coisa. Este não funciona, não tem pilha. Tá bem?
Se calhar eu estava
não
equivocada,
tem, não
porque
funciona.
Eu achava que as parteiras tinham que ser enfermeiras.
Pois, eu também, e depois descobri
olha,
que não.
Fui enganadinha,
yeah,
mas, olha, ainda bem que
assim não sabendo. E pronto, depois o que elas fazem é um acompanhamento da grávida, dos partos e um acompanhamento pós-parto também. Sim. E pelas vistas eu descobri que as health visitors, que é as pessoas que te acompanham quando os miúdos
nascem
e depois o acompanhamento durante um ano. Não, as health visitors é só depois, só no início.
Algumas que vêm visitar, vêm te ver a casa antes, acho eu.
Mas acho que aí é quando também estás referida como alguém um bocadinho que pode ter algumas condições menos boas. E cá, há três opções. Isto agora está muito na berra, estão a falar muito em Portugal sobre os partos em casa. Cá, a opção de parto em casa, de parto em casa, e não julguem já, que eu já explico como é que funciona. Parto na ala casa fora de casa, que é uma tradução livre que eu fiz de home away from home, e parto na ala medicamente assistida. Estes últimos dois estão em hospital. E
os partos na água é
uma escolha que tu fazes, mas não é um tipo de parto que eles nem sempre têm disponível. Vou-te explicar só como é que funciona por ordem. Então, os partos em casa é obrigatório ter duas parteiras presentes que acompanham o processo desde as contrações até ao nascimento e umas horas depois. Têm máquinas de monitorização, são pessoas que estão ligadas ao hospital, são parteiras que estão ligadas ao hospital mais próximo, têm contactos com os serviços de emergência locais também e têm sempre uma costuma haver um bocadinho uma ligação de que se elas ligarem, as pessoas dos serviços de emergência locais sabem que está a ser
sobre alerta, eu acho, não é?
Eles sabem que está um parto a acontecer naquela casa e têm sempre uma ambulância que está mais ou menos à espera que possa acontecer alguma coisa para ir buscar as pessoas,
sim,
se for necessário. E portanto têm prioridade se acontecer alguma coisa.
Sim.
Havendo complicações, também um hospital é informado por uma das parteiras, que eu acho que a outra continua a acompanhar a mãe e o bebê, para haver uma prioridade na chegada ao hospital. A parte positiva dos partos em casa cá é que as mulheres que escolhem o parto em casa sentem-se mais confortáveis do que no hospital. Sim. E eu, tipo, é isto que eu menciono. Eu acho que em Portugal não há condições para se ter partos em casa. E acho que é um bocadinho um risco fazê-lo neste momento como as coisas são. Agora, aquilo que eu acho... principalmente porque a comunidade médica e de enfermeiras não estão abertas a essa possibilidade, porque obviamente é mais seguro no hospital. Amor, a mamã, isto não tem nada, filho, é assim, tens que brincar com outra coisa, vai lá buscar outra coisa para brincar. Portanto é normal, elas não têm essa abertura, e não tendo essa abertura, eu acho que os maiores riscos vêm dessa...
É da falta de preparação, eu acho.
E a falta de respeito pelas mulheres que decidem ter em casa. Que é tipo, estas burras, porque é um bocadinho a forma como infelizmente essas pessoas vão... Algumas dessas pessoas vão olhar para essa situação. Vão tratar as pessoas com menos respeito nesse aspecto. E é tipo, bom, olha, problema teu. É um bocadinho assim. Não é tipo... Não quer dizer que seja toda a gente assim. Mas é o que eu sinto.
Eu acho que elas também têm consciência que não há planos, não há preparação para.
Sim.
E evidentemente que não havendo, eu se fosse profissional da área, também não iria apoiar uma coisa que eu sinto que não estou preparada.
Ou não, porque elas trabalham. Porque depois é assim, os enfermeiros e os médicos, eu vou ser sincera daquilo que eu reparo das pessoas que eu conheço. Mas é... E daquilo que vejo nas notícias, a sensação que eu tenho como pessoa, pronto, que vive cá e que vê as coisas nas notícias em Portugal, que é a falta de respeito dos enfermeiros para os médicos, a falta de respeito dos médicos para os enfermeiros, amor, não faças barulho com esses livros, não faças, amor, brinca com outra coisa, faz favor, doce. E há falta depois de respeito para todas as outras pessoas que não sejam nem da comunidade médica nem da comunidade de enfermeiros. Porque os médicos sabem muito, mas os enfermeiros também sabem muito. E eu acho que às vezes há uma falta de compreensão entre as várias entidades. E a falta de cooperação entre as várias entidades. Isto é o que eu sinto no geral.
Sim.
Não quer dizer que se calhar que seja a realidade. Então, eu espero que não. Amor, coração. Está aqui. Não é o que acontece em todo lado, mas é um bocadinho aquilo que eu sinto como da plebe. Como sou da plebe. Acho que é um bocadinho aquilo que eu sinto.
Sim.
e do que vejo nas notícias. E depois vejo também de histórias de amigas minhas que foram mães. Não. Em Portugal ninguém teve. Oh, Diniz, amor, não podes fazer isso. Ah, queres tirar a fralda? Vamos tirar a fralda. E então pronto, eu acho que. E vamos falar outra vez nela, nós não somos amigas, nem nada que se pareça.
Não sei quem é ela.
Da mãe imperfeita.
Ah,
mas eu por acaso vi um post dela sobre esse facto, ela é enfermeira. E eu concordo com muitos dos pontos que ela diz. Mas continuo a sentir que é um bocadinho como a situação da despenalização do aborto, que é o facto de que quando as coisas se acontecem, tu tens que criar condições para que haja menos mortes.
Mas achas que há apoio do Sistema Nacional de Saúde nesse sentido? Não há.
É isso que eu estou a dizer, não há abertura. Mas eu acho que o Sistema Nacional de Saúde tem de ponderar o facto de haver esse interesse e de haver mulheres que o vão fazer, quer haja essas condições ou não. Portanto, não, elas, sabendo que há mulheres que o vão escolher ter os partos em casa, porque eu não queria, eu pessoalmente nunca
não,
na vida pensaria em ter um parto em casa, a não ser que eu houvesse um acidente e de repente tivesse um miúdo em casa, pronto. Mas eu não seria nunca uma opção para mim. Mas eu respeito que pessoas que queiram essa opção, desde que informada, desde que com as condições, porque cá quem não tem, cá é, se tu não tiveres uma gravidez absolutamente normal, em que o tamanho da tua criança seja todo normal,
sim,
se tudo não estiver, se não tiveres as condições dentro dos parâmetros que eles consideram seguros para teres em casa, eles não te dão essa opção. E é tipo, se tu escolheres essa opção, é com um bocadinho com um termo de, olha, um bocadinho de termo de responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, nós já dissemos. Tudo aquilo que nós dissemos é que a probabilidade de tu ou teu bebê morrer é grande. Portanto, tu é que escolhes se queres matar ou não. E é tipo, eu acho que a maior parte das pessoas, nesses casos, acaba por escolher, ok, não vou sequer arriscar.
Sim.
E para mim, o meu problema de ter um parto em casa é, tu podes ter todas as condições na mesma, ser tudo absolutamente, teres uma gravidez super segura, o tamanho estar tudo normal, tu teres todas as condições e mais algumas, e chegar na altura e haver alguma coisa que te acontece que tu não sabes, pelas que não sabes. É um imprevisto. Mas é aquela cena como é um bocadinho a comparação infeliz, talvez, mas é um bocadinho a comparação com a disponibilização do aborto, que é havendo pessoas que vão abortar de qualquer forma, e neste caso pessoas que, o contrário, que vão querer ter os partos em casa, ou seja, ter um filho em casa, tu tens jeito de criar as condições para que haja menos mortes para quem escolhe essa opção, mesmo sabendo todos os riscos que corre. Que eu acho que é chegar e dizer assim às pessoas, olha, as opções são estas, parto em casa eu não aconselho, mas se tu fizeres isto, tens que ter isto, isto e isto, com esta e esta e esta, e eu aconselho-te esta pessoa e esta pessoa para lá estar. Mas há a possibilidade de isto, 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 isto. Não, portanto, chato. Eu não te aconselho, eu prefiro que tu fiques, vais para um hospital. E pronto, a pessoa aí tem uma decisão mais consciente daquilo que está a arriscar para ela própria. E decide ou não. E acontecendo alguma coisa de errado, eu acho que despenaliza todas as outras pessoas que... Mas tens a criar as condições. Porque, por exemplo, agora isto vem também um bocadinho em relação a uma notícia que li há pouco tempo, de uma mulher, acho que inglesa, não sei se ela era inglesa, mas ela era uma cantora estrangeira, que foi para Portugal e acabou por ter um miúdo em Portugal.
Sim.
E durante o parto, ela estava, acho, com uma doula ou duas, não tenho a certeza, porque cá, por exemplo, é preciso ser duas parteiras, é obrigatório ser duas parteiras. Mas pronto, estava acompanhada por alguém que estava a monitorizar o feto e durante as contrações começou a ver que o batimento cardíaco da criança, do bebê, diminuía ou baixava ou deixava de se ouvir. E isso é uma situação de que alguma coisa não está a correr bem. O que é que fizeram? Foram para o hospital. A notícia dizia, mulher que tem filho em casa morre. A notícia era completamente, o título era completamente falso. Porque aquilo que aconteceu não foi a mulher teve o filho em casa. Sim. A mulher começou com o parto em casa, as coisas não correram, não estavam ali algum risco e decidiram ir para o hospital. Ela teve a criança no hospital.
Mas alguém morreu?
A mãe. Já depois. Sim. Ou seja, e deputavam, a forma como a notícia estava escrita era para culpabilizar aquela mãe de ter morrido ela própria porque decidiu ter o filho em casa. Sim. Quando o que aconteceu foi, não estava a correr bem, o parto começou lá, mas havia qualquer coisa que não estava assim espetacular, e ela teve a criança no hospital. E eu acho que era um bocadinho para disponibilizar ali o hospital, a dizer que o hospital não teve culpa porque ela decidiu ter o filho em casa. Estás a perceber?
Sim.
Ou seja, não tiveram respeito por aquela mãe, porque aquela mãe morreu no hospital e morreu já depois do parto ter acontecido. Portanto, para mim, visto fora e não sabendo o que é que se passou,
nós não somos,
porque eu não sei o que é que se passou, não, eles não explicam o que é que se passou nem porque é que ela morreu. Mas a cena é que ela morreu já depois de complicações depois do parto.
Sim.
E já tendo tido o parto no hospital, isso não é um parto em casa.
Sim.
Portanto, eu acho que, tendo em conta...
Pode ter atrasado o processo, não sei.
Seja o que for, ela morreu depois do parto por complicações. Depois do parto, 3 horas depois do parto. Epá, a partir desse momento, eu acho que não tem a ver com o facto de estares a ter começado o parto em casa ou não. Para ser honesta. Mas
imagina, às vezes a celeridade com que fazes, com que tu consegues fazer as coisas no hospital é completamente diferente de chegar numa ambulância e agora tens que ir.
Não, mas ela teve a criança no hospital. Eu pai, sei. Uma hora depois de já estar no hospital. Portanto, ela poderia, de qualquer forma, nem se não tendo a ideia de ter o parto em casa, aquilo poderia ter acontecido. Portanto, pá, não sei, houve ali qualquer coisa. Há ali qualquer coisa que não bate muito
também
certo.
Também deve estar alguma coisa mal explicada.
Acho que há ali um bocadinho alguma coisa mal explicada e a minha cena é tipo logo a tentar culpabilizar a mãe, em vez de tentarem perceber, ok, o que é que correu mal.
Sim.
E o que é que podemos fazer para que pessoas que tenham esta decisão, que para nós, ok, não é uma
não
decisão
é ideal,
mas que tenham esta decisão, decidam ter. Portanto, eu acho que há que ter esse respeito. Há que ter esse respeito pelas pessoas que decidam ter essa opção. Eu não quero para mim, volto a repetir,
eu não quero.
Eu quero ter filhos no hospital porque eu sei que acontecerá alguma coisa, eu quero estar no sítio certo para me salvar.
É onde tens a probabilidade maior das coisas correrem bem.
Exatamente.
Isto mas, é muito simples.
Mas é aquela cena, também corre mal nos hospitais.
Pode correr.
Porque também, e então, e eu só conheço a realidade de cá porque só fui mãe cá. Mas cá corre muito mal, muitas vezes. Eu tenho uma amiga minha que acabou por ter o filho de cesariana depois de 5 horas a puxar sozinha, em que nem sequer verificaram o que é que estava a passar.
Sim.
E chegou, e o meu miúdo saiu de cesariana e teve que ser reanimado. E foi, para mim, a negligência médica ali. Portanto, houve negligência médica num hospital. Não é o facto de estar no hospital ou não que às vezes as coisas corram bem, vá obrigatoriamente correr bem. Agora, e também concordo noutra coisa. Se calhar em Portugal tem que começar a haver um parto mais humanizado.
Sim, ainda essa violência obstétrica.
E falta de respeito pelas mães.
Mas isso é violência obstétrica.
Sim, sim.
Essa falta de respeito para mim é violência obstétrica.
Sim.
Mas isso aí dá pano para mães.
Ah, sim. Mas pronto. Há pessoas que estão mais descansadas em casa e têm, de facto, partos melhores psicologicamente em casa. Porque isso é muito importante para uma mãe ter um bom parto.
Sim.
Psicologicamente é muito importante a mãe ter um bom parto. Porque isso faz com que a ligação com o bebê seja melhor, isso faz com que
a recuperação
seja melhor, faz com que a tua própria saúde mental depois do parto consiga ser melhor.
A probabilidade de teres baby blues e pressão
é muito menor.
Sim.
Portanto, é muito importante.
E aliás, pessoas que sofrem violência obstétrica. Sim, obstétrica.
Uhum. Sim, está certo.
Ah, agora, de repente, falhou-me aqui o neurónio. As pessoas que geralmente sofrem de violência obstétrica têm mesmo, está provado, têm tendência para. Têm uma maior probabilidade de sofrer depois de problemas mentais. De
logo a seguir ao parto,
sim,
de depressões,
sim,
e tudo mais. Mas pronto, esta é a minha realidade. Eu gosto de hospitais, a minha mãe era enfermeira, eu já ponderei ser enfermeira, já quis ser médica, já depois de ter sido mãe aqui, já ponderei e tirar midwifery,
eu acho que isso é muito jeito,
ser parteira. Portanto, eu tenho muita admiração, muito respeito por médicos e enfermeiros. E por quem cuida de pessoas, mas a verdade é que há muita gente que não gosta e não se sente bem em hospitais, onde quando vão para um hospital o parto atrasa todo porque elas começam a entrar em stress de estarem só no ambiente, só o facto de entrarem no hospital é o suficiente. E pronto, e depois cá em casa pode-se alugar as tais famosas piscinas ou não, elas podem não ter piscina, não é obrigatório, elas é que decidem se querem ou não, é um aluguer.
Eles pelo menos a mim ofereceram uma possibilidade, eu não tive cá, mas se quisesse ter, deram uma possibilidade.
Sim, espera, se tem a ver ver com o Home Away From Home. Diz, amor, não podes por aqui. Aqui em cima não. Podes andar aqui, olha, podes andar aqui em baixo. Eu sei, podes andar aqui abaixo, ok? E pronto, mas em casa... elas, as midwives em casa também trazem o Gas and Air, que é uma máquina que te faz respirar, que te podes respirar por ela, com oxigênio e óxido nitroso, que ajuda a aliviar as dores, já que em casa não há epidurais.
Sim.
Não há mesmo a opção de epidural em casa. É um parto muito natural. Depois, no hospital, tens duas opções. Tens o parto natural sem epidural, ou nessa ala tal do home away from Sim. home, ou casa fora de casa. Ou lar fora do lar. e a ala depois medicamente assistida. Na zona do parto natural, tens acesso às banheiras, Sim. para teres o parto dentro de água. No meu hospital havia duas, por exemplo. E havendo a disponibilidade na altura, se não houver mais ninguém nessas banheiras, não podes marcar. Se houver disponibilidade na altura em que precisas de ir, podes ir numa dessas salas, ou então podes ficar só numa sala normal de parto, sem mais nada. No meu hospital também havia uma coisa muito gira, que era uma sala. O meu hospital é mesmo à frente, foi mesmo à frente do Big Ben, do Parlamento, é o St. Thomas. E quando eu estava a ter contrações, enquanto estava na parte das contrações, pude ir para uma sala que é tipo assim no canto, em que tem uma vista para o London Eye e para o Big Ben, que tem umas plantas cheias de pó, mas enfim. falsas.
Grande vista.
Yeah, mas tinha uma grande vista, tipo, enquanto estava a ter as minhas contrações, estava a olhar para o rio e para o London Eye. E pronto, e sempre que vais para o hospital com contrações e a começar o parto, passas por essa ala mais natural e conforme desenvolvem as coisas, podes decidir ter epidural ou não, se não, continuas nessa ala e ficas nessa ala até ao fim.
Sim.
Se decidires que és epidural ou se as coisas começarem a correr mal e precisares de uma cesariana, que cá no público também não se pode marcar, em Portugal não Sim. sei se dá, mas cá não dá, não podes marcar, não podes decidir ter uma eletiva no público.
Ah não, lá também não, Portugal não.
A não ser que eles te digam que seja obrigatório porque tens problema de saúde Sim. e ele tem que nascer 3 semanas mais cedo.
Sim.
Ou ela.
É igual.
E pronto. Eu no início discordei um bocadinho da parte do parto natural. Tinha muito aquela coisa do epá, fogo em casa, nem pensar, que horror. Tipo, em Portugal é muito melhor. Pá, e a verdade é que. A verdade é que Portugal tem uma taxa de natalidade taxa de não a mortalidade infantil à nascença é muito menor do que cá.
Sim.
Mas cá não é tão intrusivo como em Portugal. E as coisas não são tão... Pá, em Portugal, a maior parte das minhas amigas, e se calhar é o meu grupo, não sei, mas a maior parte das minhas amigas foi-lhes falado em indução. E a maior parte teve indução. E eu fico, epá, mas porquê tanta indução? Ainda nem sequer chegar...
As tuas amigas de Portugal ou
Sim,
cá?
De Portugal.
Não, as minhas só lhes foi falada na indução caso não, chegasse àqueles...
Não, às 36 sistema. Semanas começavam logo a falar em indução.
Mas que era para prepará-las para a possibilidade?
Não. Era mesmo tipo, se não nascer, tipo, às 38 semanas, às 39 fazemos indução.
Não.
Às 39.
Isso é lá para baixo. Lá no
não
norte.
Sei. Não sei se na zona de Lisboa é assim. Foi Henrique. Ai, estou cheio de sono. Epá, e fico um bocadinho naquela de tanta indução. É que ouvi tantas induções, tantas.
Não está enganada, mas pelo menos no meu grupo de amigas não.
Pois, no meu sim, não sei. Não percebi. Mas pronto, olhem, eu. E lá está, esta parte do natural, eu acho que eles cá fazem um bocadinho também as coisas de forma a poupar dinheiro para o país, estás a ver? Porque eu sinto que seja um bocadinho aquela coisa do tentar evitar ao máximo dar epidurais e outras Sim. coisas, que é para não gastarem tanto dinheiro em do sistema de saúde em nessas coisas.
Sim.
Mas pronto. Mas a verdade é que ao longo do tempo, enquanto que fomos começando a ter mais informação, é o helicóptero. Quando fui tendo mais informação, eu queria ter um parto mais natural possível.
Sim.
Mas queria ter a opção de epidural se na altura senti que precisava.
Sim.
E acabei por ter. Mas pronto, e depois se quisermos epidural nessa tal aula de sim. casa fora de casa, ou se houver problemas, se for preciso forceps, se for preciso forceps, não sei como é que é, não é, é ventosas, é forceps, ou cesariana, então levam a maca para o fim do corredor, porque isto é tudo o mesmo andar, estás a ver? Metade do andar é a aula de... Yeah. Não, mas acho que em todo lado é, que é para tipo, te evitar, para ser mais rápido andar, todo andar, o acesso. Yeah. E podes, por exemplo, se os médicos estiverem na outra ponta do corredor e for precisar alguma coisa urgente, Diniz, amor, não dá para funcionar, não funciona. Agora não funciona, daqui a bocado a mamãe já liga.
A mamãe tirou-lhe o som.
Não, mas ele não consegue carregar. Mas pronto, e depois é aquela cena, tipo, se houver alguma coisa, se for preciso um obstetra, porque lá está, mesmo nesta ala de fora de casa, é só midwives, não é, não está lá, os obstetras só estão na outra parte.
Sim.
E se for preciso, eles vêm, tipo, no fim do corredor até aqui, estás a ver? É tipo, até àquela zona, sim. que estão logo ali, pronto. Depois, na parte de medicamente assistida, se fores induzida, vais acabar por sempre... Quer dizer, mentira. Se fores induzida e as coisas correrem naturalmente e, tipo, toda a evolução for rápida, eles deixam de ficar na home away from home, na parte do lar de fora do lar, de casa fora de casa. Mas se precisares de mais, tipo, indução... das coisas não estarem a correr muito rapidamente e eles precisarem de pôr mais oxitocina, se precisarem de mais sim. coisas, vais para a outra zona, que foi o que aconteceu a mim. Amor, tem calma, não dá, esse não funciona, vai buscar outro livro. Olha aqui este, vai buscar aquele ali, anda cá. Olha, este aqui que tu estás a gostar.
Faz barulho.
Não faz. Está um bocadinho mais longe. E pronto, é um bocadinho assim que funcionam as coisas cá. E pronto, a outra metade, essa metade de coisa é a zona das drogas.
Sim.
Todas as drogas que tu quiseres, tens lá. Na minha ala, eu por acaso tinha a opção de poder ter o Gas and Air, que não gostava muito da ideia, porque aquilo basicamente acho que deixa as pessoas um bocado... como se tivessem fumado verde, tipo sim. verde, que se tivessem fumado cannabis, uma coisa assim parecida, fica um bocadinho com aquela coisa, e eu não gosto de me sentir assim, pessoalmente, é uma coisa que não... Mas quem tem Gas and Air, pelos vistos curto bué, aquilo agora fez, é uma trip muito boa. E eu, pronto, é isso. Queres falar nos partos ou queres falar
não, nos... posso falar. Eu só tive a experiência no privado em Portugal. E nesse aspecto, o Henrique nasceu na CUF Hospital Porto. Tem uma amiga que foi seguida no museu, também do Porto. E eles dão-nos basicamente a escolher. Não me deram a escolher o parto em casa. Também isso não foi a opção, sim. Mas dava-me a escolher se queria parto natural, se queria parto. Se queria epidural.
Desculpem
se
lá, queria... isto é o Diniz a carregar num livro, peço imensa sim. desculpa, mas olhem, é ok.
Não estamos no meio da rua, será que dava-me a escolher se queria cesariana, se queria cesariana com anestesia total, se queria cesariana com anestesia só. Local.
Uhum.
Ou seja, nesse sentido, podes escolher. Tu quiseres,
uhum.
Pronto, menos o parto em casa, nem sequer.
Não é opção, não é opção.
Mas, por exemplo, no em parto Portugal, normal, é. Tenho uma amiga agora que quer fazer parto normal, com uma minha médica, que não sei se ela me está a ouvir, a doutora Rosarinho, que é um amor.
Aconselhas?
Aconselho, sim.
Aconselhas desde que não seja na altura em que tu tenhas um próximo sim. filho, que é para tipo, não, não, ela está disponível para ti.
Não está disponível para mim. Mas tenho agora uma amiga que vai ter parto natural com ela. Natural, normal, pronto. Não, acho que ela, se precisar, não se importa de epidural e por aí fora. E todas as drogas a que tiver direito. Penso que não será por aí. Mas penso que, por exemplo, uma coisa que essa minha amiga estava preocupada é as posições. Se poderia, se tinha que ficar deitada na maca para fazer o parto normal.
É a pior posição para ser um filho.
Eu não posso falar por experiência própria, estou porque a falar pelo que cesariana. Me dizem, sim. Mas pelo que eu disser, acho que é a posição menos natural.
Nem é só a posição menos natural, para mim, que eu tinha a possibilidade de estar nas posições que eu quiser, mas o que eu senti foi que, a partir do momento em que me deitei de barriga para cima, comecei a ter umas dores muito mais fortes, porque pois. As dores passaram para os rins, que é onde dói mais.
Pois.
Se eu tivesse, que depois foi, eu decidi ter epidural nessa altura, e quando me levantei para ir à casa de banho antes de me darem epidural, tive uma contração na casa de banho e senti que não era, que, já, que afinal não estava com as dores tão más como parecia estar antes.
Sim.
Porquê? Porque estava de pé e de pé não me estavam a doer tanto como me estavam a doer comigo deitada de barriga para cima.
Eu penso
tanto
que
ponderei nem ter epidural na altura por causa disso.
Acho que podes escolher, pelo menos no privado, acho que podes escolher a posição.
Não faço, no privado não sei, mas penso sei que no sim, público nem sempre.
Eu acho que a minha amiga estava muito sossegada em relação a isso.
Pois.
É porque deram a opção de escolher. No público também tenho ideia que não. Que, pelo menos, na generalidade, pode não haver uma regra estipulada, aquilo, mas na generalidade,
aquilo que já me
explica, na maca.
Aquilo que já me explicaram, isso tem a ver com facilitar o trabalho das enfermeiras.
Sim, e não há mãe ou...
Não é, é questão de... Epá, ok. E principalmente em Portugal, que há uma obstetra para 20 partos ao mesmo tempo, basicamente, que é ridículo também. As condições são absolutamente parvas, às vezes. Mas... aquilo que acontece é assim, e depois é as enfermeiras também não deve haver 3 enfermeiras para 20 partos, também não deve ser para muito mais, estou a exagerar um bocadinho.
Eu acho que elas andam de sala em sala, andam
a correr, porque eu fui às urgências em Portugal, quando estive lá, quando estava grávida, tive que ir às urgências e a médica que estava a fazer as urgências era a que estava a fazer os partos, é absolutamente ridículo, é tipo, coitada, eu cheguei a uma altura em que eu ia adormecendo na minha cadeira, vê lá, e já eram 3 da manhã. Eu ia adormecendo na cadeira porque a parteira, que a rapariga, que tava, a obstetra que estava a fazer as urgências, mas era a que estava a fazer os partos.
Mas se calhar porque depois há enfermeiras que ficam com cada grávida, penso eu. Não quero estar aqui a induzir, mas também quem estiver a ouvir, se estivermos a dizer alguma coisa errada,
sim,
todo o público não estou a falar, não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer. Do que eu percebi pelas minhas amigas é que acho, deduzo que seja assim. Penso que há uma médica que fica encarregue de X casos, X grávidas, e depois há uma enfermeira que... Eu tenho ideia que ela não fica só com aquela, com uma X grávida.
Eu tinha a minha midwife o tempo todo.
Pois.
Elas iam trocando.
Mas não tenho a certeza do que estou a dizer disto da enfermeira. Mas eu tenho ideia que ela não está sempre ali contigo. É capaz, se calhar, não sei, de estar encarregue de duas e anda num lado, anda no outro.
Sim.
Não tenho a certeza, mas também quem souber, se houver alguma enfermeira...
Sim, parteira, quem souber, ouvir. E quem passou por isso que converse connosco, principalmente no Instagram, que é onde nós estamos mais, para ser honesta, para nos contar como é que funciona.
Como é que funciona, porque nós estamos nessa parte.
Temos essa curiosidade e acho que é importante partilharmos esta informação, porque às vezes, para as pessoas terem mais informação, a saberem ao que vão, é um bocadinho para saberem ao que vão. É assim, podemos falar-nos nas histórias mesmo de como é que correram os nossos partos num próximo no episódio a seguir, já são 40 minutos.
Ok.
Eu queria só mencionar aqui algumas coisas. Eu acho que uma coisa muito importante que eu só descobri cá, e começa a aparecer agora em Portugal essa informação, mas não há muita ainda, é hipnobirthing. E mesmo que tenhas cesariana para a próxima, aconselho-te mesmo, amor, espera só 5 minutos, amor, só de... Espera, amor. Sim, só mais um bocadinho, está bem? Ele deve estar com fome e está cheio de sono. Podes ir buscar ali o copinho de água dele, se faz favor, ele também deve ter cedo.
Deixa-me
buscar um pouco. Se faz favor.
É que ele está com. Agora vou-me.
Sim, deixa-me falar aqui no hipnobirthing e eu já te explico também o que é. Mas o hipnobirthing, basicamente. Espera, ela vem já, meu amor. O hipnobirthing é. Basicamente são técnicas de respiração e de controle dos teus pensamentos para teres um parto mais positivo. Eu confesso que não fiz um curso, há vários cursos que se pode fazer, alguns mais caros do que outros. Eu tinha um curso, vi um curso online de 30 libras, portanto é para aí 32 euros, uma coisa assim parecida. Que eles mandam tudo por e-mail. Pode ser. Mas basicamente o hypnobirthing são técnicas de respiração e de controle daquilo que estás a pensar, para que o teu parto corra melhor e seja mais positivo.
E se eu acho que estiveste tranquila, as coisas funcionam. Eu não estava. Pronto. Nada tranquila.
Por isso é que eu te digo, faz hipnobirthing da outra vez, porque é bom tanto para quem tem partos normais, como com epidurais, é só para, tipo, para as suas contrações não serem tão más e para tu teres todo um processo muito mais positivo. Porque, e não é uma cena, tipo, não é uma coisa hippie. Hipnobirthing não é uma cena hippie. É mesmo uma cena que te explica como é que funciona o teu corpo durante o processo de parto.
Se é que te dá mais controle também.
Exato, e te sentes e sentes que não é. Não, não tens tanto. Não entras em pânico tão facilmente.
Sim.
Com aquelas técnicas, porque ficas tipo, ok, tipo, não vale a pena estar a panicar, ok, volta atrás. E ajuda imenso. É mesmo uma coisa que eu aconselho a investigarem, porque a mim, eu não fiz o curso, só estudei um bocadinho de nada. Encontrei umas coisas online, mas eu digo-te, eu acho que tenho uma história de parto super positiva por causa de ter investigado sobre hipnobirthing.
Está
bem, que ele também está a olhar. Assim, o que é que eu queria só mencionar assim mais em termos de coisas, de dicas? Posso dar umas dicas de coisas que eu acho que são importantes. Não tenham os partos, conversem para tentar não ter os partos deitadas de costas, porque é a posição mais desconfortável, a dor é mais intensa nessa posição. E é verdade, lá está, as enfermeiras e parteiras e médicas preferem, porque está tudo mais contido em termos de líquidos que se possam perder.
Sim.
Não suja tanto. Epá, é verdade. Dá menos trabalho a todos os níveis, porque tens na observação, na limpeza, tipo, é muito mais fácil uma médica ver o que é que se está a passar se tu estiveres deitada de barriga para cima.
Sim.
Mas há outras posições que são muito mais confortáveis. Vejam vídeos online e pesquisem em inglês, que há muito mais informação do que em português. E eu, quando tivermos o site, está aqui este, amor, é igual, prova lá aqui, é igual. Depois é um lugar muito comum, mas respirem.
Olha, começa.
É o que é, não tenho aqui nada, está aqui. Respirem, porque ajuda mesmo, tipo, a que não te sintam tanta dor, porque lá está, tem a ver com o que eu aprendi no hipnobirthing, que é quando tu respiras.
Fizeste aulas? Não, ou leste?
Eu só encontrei muita informação online depois de muita pesquisa, sem ter que fazer o curso. Mas eu hoje, do próximo parto, vou fazer o curso, porque quero ter ainda mais informação do que tive.
Sim.
Para tudo correr melhor, tipo, olha, eles ensinam uma técnica de expulsão da criança que faz tão mais sentido, que é tipo, a maior parte das pessoas, quando tu puxas na zona da anca, fazes tipo, empurras na zona da anca. Agora é assim, se tu fazes isso, os teus músculos vão contrair. Se os teus músculos vão contrair, a passagem do bebê é muito mais difícil. Então a técnica que eles te ensinam é uma técnica de respiração que faz com que tu, em vez de... Oh, amor... Em vez de empurrares na zona da anca, estás a empurrar na zona do tórax.
Sim.
O que faz bom sentido, estás a empurrar o bebê de cima para baixo, em vez de estares a empurrar na zona de baixo. E tipo, epá, é muito fixe. E eu acho que eu não precisava de uma episiotomia.
Sim.
E porque eu estava a utilizar a técnica certa para empurrar. Ele saiu em 2 empurrões só.
Uau.
2. Tanto que o médico ficou bem surpreendido, porque o bebê estava mais... Ele chegou a pôr a ventosa ligeiramente, só para lhe endireitar ligeiramente a cabeça, mas não lhe puxou com a ventosa. Eu empurrei-o em 2 puxões. Tanto que no primeiro ele disse, não estás a empurrar da forma certa.
Até nisso tu és bom menino, pá, para aceitar a vida da mamã, não é?
Amor, estás todo sujo, eu sei. Pois, foste tu, o que é que tu queres fazer? Agora já está. Não faz mal.
Meu amor.
Portanto, pá, eu aconselho mesmo isso, e se quiserem saber qual é que é o tal curso de 30 libras, mandem-me mensagem, porque eu mando-vos essa informação.
30 libras o curso?
Há um que é que 30 libras. O curso mesmo acho que é mais caro. Okay. Fazeres um curso com alguém, a explicar-te, ires lá com o teu marido. Amor, coração, estás com calor? É isso? É? Então vá, vamos tirar a camisola. Toma lá. Tira, ai, cabeça agora.
Godinista.
Ah, já está, boa.
Mais paixão? Estava
cheio de calor.
Ai,
entretanto, façam. Eu acho que preparação pré-parto, epá, é indispensável. É indispensável. Eu acho que. Tu chegaste a fazer algum?
Eu não fiz o que eu fiz cesariana.
Mas mesmo assim?
Não fiz.
Pois. Eu fiz um gratuito, porque aqui no UK eles têm um gratuito,
eu não fiz
normalmente nos hospitais.
Eu fui para Portugal 2 meses antes e quando tentei marcar, até ia marcar um pago. Cá.
Sim.
Não era do NHS.
Não era o NCT?
Era.
Os cursos de NCT, quem estiver em Inglaterra, façam. É caro. Epá, é os olhos da cara.
Eu ia fazer, só que, imagina, como eu ia embora 2 meses antes,
não te
deixava. Não consegui
fazer.
Marcar.
Sim.
E depois, quando cheguei a Portugal, o Henrique nasceu ali outras tantas.
Pois. Eu é assim, eu aconselho, as minhas amigas que fizeram, não há nenhuma que se tenha arrependido de o ter feito. Eu acho que o facto de irem com os vossos maridos ajuda muito. Aquilo que eu senti, eu só fizemos o de um dia, mas o João lê muito, ajuda muito o facto do João ler muito sobre tudo.
Mas ajudou para o parto ou para...
Pá, ajuda no pré-parto e ajuda para uma coisa, os cursos de pré-parto ajudam porque não só te ajudam a escolher melhor a situação e estares mais confortável com o parto em si, como te ajuda, eles dão-te muita informação para o pós-parto. Que foi uma coisa que eu pessoalmente não me informei muito. Eu informei muito sobre a gravidez, sobre o parto.
Mas imagina.
Mas sobre aqueles primeiros 3 meses eu estava um bocadinho tipo, ah, logo vejo o que é que vai acontecer. E o facto de teres um bocado mais informação antes ajuda a que os primeiros 3 meses sejam um bocadinho mais calmos. De saberes, ok, ela falou nisto. Ela falou nisto quando fui ao curso. É verdade, ela falou nisto em relação à amamentação, em relação a preparar garrafas, ou em relação.
Eu senti-me muito apoiada.
Pronto,
muito.
Pronto.
Eu não sei como é que pá, não sei se foi por ele ter nascido antes, não sei dizer, mas eu senti muito apoio no hospital, os primeiros dias que eu estive lá.
Sim, mas isto nem é um hospital, estou a dizer, sim, depois dos primeiros 3 meses em casa.
Sim, mas lá deram-te quase muita... senti que me estavam a dar formação.
Sim, sim.
Estás a perceber?
Sim.
Senti-me super, super apoiada. Depois acabou por surgir o problema do Henrique, do fluxo, que não havia informação que me valesse. Sim. Basicamente para lidar com isso. Mas senti-me muito apoiada, não no sentido de estou-me a sentir apoiada agora.
Uhum.
Senti-me muito apoiada no sentido de, das dicas que elas me deram da amamentação. Elas tinham uma paciência comigo, Mília.
Isso é fixe.
De cada vez que eu tocava na campainha, vinham duas ajudar-me. E imagina, explicavam-me 1500 posições, yeah. Juro que isto é verdade. 1500 posições, tenta assim, não stresses, com calma, tentamos daqui a um bocadinho. Elas apareciam lá outra vez para me ajudar, constantemente.
Isso é muito bom. Qual é que era isso, o teu? O hospital onde tiveste?
Foi o CUF Hospital.
Ok.
Foi, é mesmo,
fica o conselho.
Eu fui muito feliz, naqueles primeiros 3 dias fui muito feliz e elas apoiaram-me mesmo em tudo, super pacientes comigo. Foram mesmo umas doçuras as enfermeiras. Um beijinho para elas não devem saber quem é. Quem os homens, passam lá tantas, mas.
Às vezes.
Mas não importa, acho que estiverem lá, um beijinho, porque elas foram incansáveis.
É assim, há uma cena muito fixe com os cursos de NCTK que eu arrependo de não ter feito. João, tipo,
só que se quiserem marcar, tem que marcar com imensa antecedência.
Porque é muito concorrido.
Porque eu não consegui vaga. Eu tentei marcar, só que como ia, porque eles aconselham a não fazer o curso logo no iniciozinho da gravidez. Um,
sim,
bocadinho mais,
um bocadinho
para
mais
frente.
Para frente.
Como eu,
mais
como
perto.
Eu sei, sim, como eu fui embora 2 meses antes, sim, quando eles mandaram o link para marcar, eu na altura não sabia.
Yeah, yeah.
Imagina, ia calhar faz tipo 1 mês antes,
sim,
ou nem sequer, não dava, já não estava cá.
Depois é assim, porque a cena mas o curso do NCT é muito fixe por causa de uma coisa, é que a maior parte das pessoas são grávidas, que estão grávidas e que vão ter os filhos dentro de 1 mês da tua data de prevista, são todas mais ou menos da mesma altura.
E ficas com as amigas.
E ficas com um grupo de 8 a 10 amigas que estão a passar...
Pelo mesmo
na mesma altura. Vocês, elas fazem bué de encontros.
Eu sei.
De irem para o parque.
Foi por isso que eu
opa, é tão fixe.
Foi por isso que eu quis marcar.
Eu arrependo porque senti essa falta depois, estás a ver?
Sim.
Portanto, quem estiver em Inglaterra, eu aconselho a fazer o curso de NCT para ficar
e
com essas amigas.
De...
Que é tipo aquela cena, ah, eu não preciso de amigas. Epá, malta, quando vocês. Depois de ter um filho, epá, é bué preciso. Principalmente quando não se tem a família ao pé, epá, é bué preciso. E mesmo quando se tem, é bué preciso.
Sim, dá jeito.
E pronto, nós fizemos só a palestra do dia gratuito no hospital e também aprendi muitas coisas úteis, mas não fizemos amigos porque
não, epá,
não dá, tipo, tu conheces, falas com uma ou duas pessoas, mas ninguém fica com contacto, que é o primeiro dia. Se fossem 2 dias já dava, estás a ver?
Sim.
Com o segundo dia já tens mais coragem de, olha, deixa-me dar, fica com o teu número, porque eu vou lá uma ou outra rapariga, que eu fiquei, esta rapariga é muito fixe, tipo, portanto, tivemos ali um bocadinho,
sim,
de conversa. Mas depois ficámos todas com vergonha de pedir os números de uma das outras, porque é bem estranho.
Não deu tempo para ganhar mais intimidade.
Pá, eu acho que o facto do pai não ser presente muitas vezes porque os hospitais não deixam, porque já é tarde para ele entrar, epá, é ridículo. Em Portugal isto acontece com boa frequência.
Estás a falar de entrar nos cursos?
Não, para ver o parto.
Eu não vou, eu nem vou comentar isso, depois
eu
no sei, próximo.
Nós explicamos porquê.
Porque, eu não vou comentar isso. Isso explica porque é que eu estava tão nervosa.
Yeah.
Meu pai.
Porque assim, o filho também é daquele pai.
Sim.
O facto de não deixar. Epá, há pais, aquele pai pode, e cada vez mais há pais a querer, estar presente a ver o filho a ser. Epá, a nascer. E tipo, a estar lá ao lado da cabeça da mãe, que não convém estar a ver exatamente Para muita gente convém estar do lado da cabeça da mãe e não do lado oposto a ver exatamente a ação a acontecer.
Depende das pessoas.
Mas pá, tipo, o
mas facto... eu acho que tivesse parte normal, preferia que o Nuno estivesse ao meu lado.
Ah, sim. Tem que ser.
Assim,
e mesmo que não, tipo, já viste, tipo...
Eu acho que depende das... Há mulheres que se calhar não se sentem muito, podem não se sentir muito à vontade. Depende muito das mulheres.
Não sei, mas o filho também é do pai, mano. Se o pai quer lá estar, o pai tem que ter o direito de lá estar. Sim, se o
pai... eu aí, eu vou-te ser sincera, eu acho que aquele momento... Também é um momento um bocado do pai, mas é um momento, na minha opinião, que é mais da mãe. E a mãe é que deve decidir quem é que está lá com ela, na minha opinião.
Tudo bem.
Até pode mas estar a mim sozinha.
É aquela, para mim é tipo, isto acaba por bater na igualdade de género. Se o pai quer lá estar, o filho também é daquele pai.
É muito, sei, mas é muito momento... tempo.
Mas o filho também é daquele pai.
Mas aquele momento é muito o momento da mãe, eu acho. Mas nós discordamos aqui um bocadinho. Eu acho que é ótimo que o pai esteja lá. Para mim, tinha sido muito importante o Nuno estar lá.
Há médicos que nem sequer deixam entrar a certa altura aos pais porque já é tarde demais para entrar. Eu acho isso absolutamente ridículo.
Eu acho que
o pai deve lá estar desde as contrações até ao fim. João esteve comigo do início ao fim.
Eu vou explicar uma coisa. Eu acho que isso depende... Vou-te dar um exemplo aqui simples. Eu acho que essa decisão devia estar, a menos seja como eu, no meu caso, cesariana, por mais que foi aí não dava. Mas eu acho que essa decisão de o pai entrar ou não deve ficar, na minha opinião, do lado da mãe. A mãe é que tem que decidir.
Pronto.
Eu vou-te dar um exemplo, por exemplo, num caso que eu acho que o pai... Não, se a mãe não quiser, não deva estar. Separaram-se, já não estão juntos, tudo bem. Vais dizer, o filho é da criança. Mas aquele momento é muito
filha
meu.
Criança, filha do pai.
Ai, enganei. O filho é do pai. O filho é da criança.
Nesse caso era uma criança.
Sim, o filho é do pai. Sei lá, é que mas imagina, aquele momento é um momento muito íntimo meu, que eu posso não querer partilhar com ele.
Ok, mas é assim, aí tem a ver com o facto de estarem separados e o facto de não se darem bem.
Eu até posso dar-me bem com ele e eu não queria partilhar aquele momento com ele, Emília.
Pois, mas eu posso não querer. Sim, eu percebo.
É um momento, quer dizer, eu estou ali de pernas abertas e eu posso não querer. Ainda gosto muito de ti, respeito imenso, mas naquele... Acho muito bem que sejas o primeiro a pegar na criança porque és o pai dela, mas naquele preciso momento...
Pois, mas é que se ele não estiver na sala não é o primeiro a segurar na criança.
Pá, tirando as enfermeiras. Primeiro sem contar com as enfermeiras.
Não, mas mesmo a contar com as enfermeiras, se ele não está na sala, ele não vai ser a primeira pessoa, porque ela vai perceber. E aí, estou um bocadinho de dúvida também, porque para mim eu acho que a criança deve ir logo para cima da mãe. Também é outra cena.
Sim, mas quando eu digo a primeira pessoa, estou a excluir isso.
Mas não sei, eu acho que... Claro que quem tem de decidir é quem está a ter o parto.
É isso que eu acho. Eu acho que quem está a ter o parto é meu. Ok, pronto. O filho também é teu. Mas eu posso não aceitar, não me sentir confortável daquela pessoa estar ali comigo.
Mas o que eu estou a dizer é no sentido de pessoas que querem ter, as mulheres que querem ter o pai na sala.
Não, serem impedidas de ter é errado.
E acontece muito.
Sim, isso é errado.
É mais esse sentido que eu estou a dizer.
Sim.
E depois é aquela cena. Se o pai quer lá estar, a mãe tem que ter alguma... Tem que haver algum acordo entre os pais, porque
o
está os pais
o
são dos
da
dois.
Lareira, para estar com o... Como é que se chama? O extintor dos bombeiros.
O extintor a mas pronto, aí tem a ver mais com a relação que eles têm. Mas tipo, estou a dizer à partida, quando as coisas são uma boa relação,
se a mãe...
e tu queiras ter lá o pai do teu filho, epá,
acho que
tem que se fazer todas as formas para isso acontecer.
Isso eu concordo. Isso eu também acho. Como tu dizes, o filho também é de pai. Agora lá está, eu acho que isso deveria ser decisão da mãe.
Sim.
Exceto quando é cesariana, por exemplo, no caso...
Pá, mas mesmo em cesariana, as cesarianas onde acontece e os pais estão lá, porque é que em algumas pode ser e outras não é?
Quando é anestesia geral, que foi o meu caso, eu penso que eles não podem assistir.
Mas porquê?
Opa, olha, não te sei dizer.
Mas
é assim, a questão é, para mim estou ali adormecida, a bela adormecida. Eu não vejo, mas
pensa lá, se...
Eu gostaria de o ter lá, atenção. Exato. Se eu pudesse escolher, mas é assim, também eu, não, eu estou a falar sem saber, porque como o Nuno não estava lá,
não estava,
eu não
no
sabia,
país.
Sim, o Nuno não estava no país, eu não, porque eu decidi vir mais cedo, ou seja, eu não sei, se caso tivesse pedido à médica, se era possível. Eu penso que quando não é anestesia geral, é possível, pelo menos no privado.
Pá, mas é mesmo, tipo, porquê que quando é anestesia geral... Imagina, então, nesse caso, a criança nasce e não tem nem o pai nem a mãe para assegurar durante umas horas. Isso é bué da mal para a criança também. Tipo, não haver ninguém com quem criar logo uma ligação é durante uma hora, pelo menos, porque entretanto tu estás adormecida, não vais...
Não, tu não acordas vais... depressa. Tens sim, essa questão. Eles, basicamente o que aconteceu foi... Porque,
sim, mas acordas depressa foi o quê? A partir do momento em que ele saiu, quanto tempo é que durou até tu acordares?
Não sei, talvez meia hora, 20 minutos. Não dura muito, é muito rápido.
Mas estás grog durante bué de tempo.
Estou, eles põem, ele vem para cima de mim, mas acho que já vem vestido. Eu depois explico porque é que eu digo acho. Ele já vem vestido, e no caso estava lá a minha melhor amiga, que é uma espécie de... Não, por acaso não é a madrinha dele, mas é uma madrinha... É uma madrinha de coração. Que esteve com ele até eu já podia estar melhor para pegar nele, mas ele sim, esteve logo, pouco depois, antes de que eles se dão, mesmo para a Sariana com anestesia geral, é muito curta, porque eles já têm 20 minutos, 20, 30 minutos para tirá-lo.
Uhum.
Então tem que ser tudo super rápido. Não adianta dar uma anestesia 2 horas porque não vai acontecer.
Sim, sim. Mas pronto, olha, eu acho que hoje vamos ter que ficar por aqui porque já está numa hora, mas vamos fazer uma parte 2 porque eu ainda tenho mais para dizer e vamos falar dos nossos partos porque acho que é fixe falar sobre isso, e tenho também depois alguns conselhos mais práticos para o dia
do parto
ou do que levar para o hospital, esse tipo de coisas. Portanto, olha, não percam o próximo episódio porque nós também não.
Vamos deixar aqui só um bocadinho. Quantas malas levaste para a maternidade?
É uma das coisas que eu vou falar.
Eu sei, não digas o que é que tem lá dentro. Só assim.
Ora bem, eu preparei duas malas.
Malas malões ou?
Era uma mala daquelas de desporto média. Okay. Sabes, de levar para desporto médio.
Sim.
Que se eu fosse tipo para algum sítio ficava lá uma semana.
Okay.
Quando fazia desporto.
Ok.
E uma mala das pequenas de daquelas pequenas levado para cima no avião de ter connosco.
Sim, tipo
não é de porão, é as de mão,
cabine,
as de cabine. Portanto levei essas duas, mas depois também tinha uma mochila, depois o João veio a casa várias vezes e levou mais coisas e depois foi um bocado, mas eu acabei por ficar 5 dias no hospital, que também é outra coisa que quero conversar. Se okay. Calhar não sabes
disso. Eu tive cesariana.
Nós nunca falámos sobre os nossos partos uma com a outra, por isso também
assim
é...
ao pormenor não.
Não,
já nunca falámos
contei
por alto
o que aconteceu. Tá bem, então
só para, eu levei só, claro, levei uma mala para mim, uma
mala de que tamanho?
Era, como é que se chama? Não é mala. Assim é uma mala.
Ou um saco.
Aquelas, sabes, aquelas longchamp grandinhas?
Não assim, é muito grande, essas são pequenas. Sim.
Essa era a minha mala.
Ok.
Levei na mochila da amamentação do Henrique. A mochila da amamentação, não. A mochila normal do Henrique, com as coisas dele, lá.
Sim.
Com praticamente tudo. Levei um SSRzinho da amamentação.
Porra, não levaste quase nada. Eu levei boas cenas, mas eu explico...
E mesmo assim fez falta mais roupa para o Henrique.
Pois.
Por causa de... Ele já vomitava um bocadinho e tal, fez falta.
Eu... Mas também só lá tiveste 3 dias, eu acho que isso faz uma
grande diferença. 5 dias, sim.
Foi e eu fui induzida por... Eu estive lá uma semana inteira. No hospital.
Ah, sim, tu... Não, já me contaste.
Eu não te contei a parte. Eu já...
Não me digas agora, sim.
Pronto. Ok, olha, fiquem então para o próximo, faz favor. Venham, voltem. E falem connosco em relação ao que é que acham dos partos em casa.
Quem teve essa experiência?
Lá está. Eu não acho que deva ser a primeira opção para ninguém. Eu acho que deve ser... uma coisa extremamente bem ponderada e só se deve levar à avante se as condições absolutamente sim, corretas. Eu só teria um... Não, eu nem teria um parto em casa.
Acho que há duas coisas aí importantes, que é, sim, se as tuas condições... Tu como mãe e uma mulher grávida que estás e o ponto da situação da tua gravidez estar tudo maravilhosamente bem, o teu médico dizer-te assim, ok, não é o ideal, mas... Do que eu estou a ver, os riscos, não há tantos riscos,
uhum.
Está tudo a correr maravilhosamente bem. E o segundo ponto para mim é se tu psicologicamente estiveres mesmo a bater muito mal, ou seja, tinhas que passar o primeiro ponto, que é o médico dar-te a carta branca, e o segundo ponto é se tu psicologicamente estás...
cheia de medo do hospital.
Sim. E antes disso tudo, haver condições para.
E tem que haver condições para. Sim. Eu acho que em Portugal não há. Não há.
Isso eu também acho.
E acho que passa muito pela falta de abertura dos médicos e enfermeiros não não terem respeito por quem decidir ter em casa. Porque acham as pessoas...
Eu acho que antes disso eles têm consciência que o Serviço Nacional de Saúde não criou as condições para isso. E assim sendo, eles não concordam.
Mas eles também não concordam a priori.
Porque a verdade é que tem mais riscos. Eu também consigo entender esse lado deles.
Eu consigo perceber. Mas é, lá está. Há pessoas que vão decidir por isso de qualquer forma. E a partir do momento em que há esse risco, é preferível dizer, ok, eu não te aconselho, não queres, mas acontecendo estão aqui as condições para que isso aconteça com o máximo de segurança para ti e para o teu filho. Pronto.
Yeah, mas há casos que já se sabe a partir da que vai correr mal.
Ah, mas esses não têm opção cá. Esses não têm opção de ter em casa cá.
Ok, então lá em Portugal, tu irias é o mesmo. Não é opcional. Exatamente. Isto não é opcional, porque isto é...
Não, é tipo, mal. Pá, é dizer, pá, tu em casa vai correr mal. Vai-te correr mal, não vais ter em casa porque mesmo no hospital não te vai correr bem.
Ok, é negligência dos pais.
Pronto. Eu Sim. aí acho que é negligência.
Sim.
Mas quando as condições estão todas reunidas para correr em princípio tudo bem...
E se o Serviço Nacional de Saúde oferecer as condições...
Mas é preciso saber uma coisa que é, mesmo tendo todas as condições reunidas, as coisas podem correr mal na mesma. Eu tenho uma amiga minha que ao segundo filho chegou a ponderar, depois acabou por tê-lo no hospital e ainda bem.
Foi cá?
Não, a Joana, a Paixão Brás. Ela fala nisto imensas vezes. A Joana do A Paixão Brás, que é a Joana do A Mãe é que Sabe, uma das Joanas do A Mãe é que Sabe.
Sim.
Ela já falou nisso. Ela logo a seguir, ela no segundo parto, ela teve um segundo parto espetacular no hospital. Correu tudo perfeitamente bem. Exceto depois que o outro não voltou ao lugar.
A sério?
Não contraiu de volta.
Sim.
E então ela teve uma operação, 5 horas dentro de uma operação, para tentarem recuperar o outro e para lhe salvar a vida. E se calhar, se tivesse estado em casa, ela teria tido, não me estou a sentir muito bem, mas está tudo bem.
Sim,
e teria tudo atrasado. Exatamente, porque eles aperceberam-se logo, menos de uma hora depois, que peraí, que isto não está aqui, agora isso não está bem. Não teve nada a ver. É uma coisa que não podes controlar
Não, eles aperceberam-se como, desculpa?
A perda de sangue, deles não estarem a controlar o sangue a voltar. Havia várias coisas que não estavam a acontecer, que é suposto acontecerem logo a seguir. Sim, amor, vai já. E então é aquela cena, lá está. E sobre isso tu não tens controle nenhum e não tens previsão nenhuma que isso vá acontecer ou não.
Sim.
Não sabes. Só quando está a acontecer é que sabes que está a acontecer.
Sim.
E é muito raro, mas acontece.
E quando acontece, cena. Convém estar no hospital.
Exatamente. E é por isso é que eu nem sequer ponho a opção de não ter o filho no hospital, porque...
Eu também não.
Há certas cenas.
Porque tem que ter uma cesariana em casa, não parece
não,
uma
não,
ideia.
Pois, normalmente quem tem a primeira costuma ter que ter uma segunda. E pronto. Sim, filhinho, vamos já. Mamãe, vamos já brincar um bocadinho, vá. Muito obrigada, maltinha. Fiquem atentos que vamos... O próximo episódio, em princípio, há de ser também a segunda parte dos partos.
Não.
Ah, pois não. O próximo episódio...
Nós tivemos que adiar aquela surpresa que nós dissemos que íamos fazer.
Na segunda-feira.
Teve que ser adiada porque o Henrique piorou de saúde. Agora está um bocadinho melhor.
Então vai ser
Mas, em princípio, vai ser a próxima... O próximo podcast vai ser...
O próximo episódio
surpresa!
É portanto, olha, o Dinis vai-se embora. Está a passar por nós e a dizer adeus. Está bem, filho. Até logo.
Tchau, Dinis.
Mas pronto, fiquem atentos para a segunda parte dos partos que nós vamos contar e temos muito mais dicas de coisas que nos foram úteis durante o parto e o que nós achamos que se calhar vos pode dar algum jeito logo no início. Portanto, oiçam. E se para quem tiver a ter filhos, que corra tudo bem, vai correr tudo bem, que é o foco que vocês têm que ter, que é vai correr tudo bem.
E não vale a pena estarem já a pensar naquela coisa que pode correr mal, outra coisa que pode correr mal.
Exato.
Assim, controlem o que podem controlar, o que não podem controlar é que têm que acreditar que vai correr bem e quando chegar a hora...
É só mesmo focar nisso. Olhem, pensem, uma coisa que me ajudou muito, que é um dos pensamentos que eles nos dão no hypnobirthing, é... No fim disto tudo, vou ter um filho muito lindo nos braços. Ou uma filha muito linda nos braços. É tipo, quando tiveres tipo, a entrar em pânico, pensa, não, controla-te, o meu corpo sabe fazer isto, é para isto que o meu corpo serve.
Sim.
A partir do momento em que estás grávida, o corpo tem que ter um parto, é para aquilo que serve. E sabe fazer as coisas e as coisas estão desenhadas para funcionar daquela forma. Portanto, vai, vai correr bem e eu vou ter uma filha linda no fim, nos braços.
Por isso confirma-se.
Claro, para mim, uma filha é linda.
Claro.
E pronto. E é isto, olha, maldinha, desculpem lá, isto fica sempre um bocadinho para o longo, mas vocês gostam.
Nós acreditamos que vocês gostam. Até você dizer que não.
Não, vai correr. E é sério, os partos, não entrem em pânico. Consegue, se vocês quiserem, consegue correr muito melhor do que aquilo que às vezes se ouve. E pronto, até porque há uma coisa muito interessante: a maior parte das pessoas que têm um parto positivo não tem tanta necessidade de falar nele como alguém que tem um parto negativo, porque quem tem negativo tem que resolver isso na própria cabeça, e falar sobre isso ajuda. Por isso é muito mais frequente ouvir-se o parto negativo, porque ajuda muito a pessoa que o teve, mas isso não quer dizer que a maior parte o sejam. Portanto, foquem-se que o vosso vai ser positivo, que ajuda a pelo menos não ser tão negativo como será se vocês pensarem negativo. Faz sentido o que eu estou a dizer?
Faz.
Okay.
Eu acho que pensar positivo, no porque geral. Eu sou sagitariana,
e é difícil, é uma questão de treino.
Mas pensar positivo e não criar imensas expectativas.
Sim, é tipo, aceitar... pôr a expectativa só de uma coisa, que é no fim vou ter um bebê lindo nos braços.
Sim.
É só esse o foco.
É.
Beijinhos, malta.
Beijinhos grandes.
E agora vamos. Eu sei que vocês têm muita saudade das nossas vozes cantadas.
Nós cantamos tão bem.
Portanto, é isto que vai acontecer agora outra vez. 1, 2, 3.
Filhos de Londres.
Palminhas. Tchau. Obrigada. Obrigada por estarem aí.